Ouvintes, estamos de volta, agora o segundo bloco do Contextura Sonora. Hoje temos um convidado lá de Londrina, é o Lucas Procêncio. E aí, Lucas, tudo bem?
Tudo certo, Ângelo, boa noite.
Boa noite. Prazer ter você aqui no nosso programa.
E poder o prazer é meu.
Contar das tuas experiências e poder ouvir o trabalho, a música que você faz, né? Então, conte um pouco do... Você trabalha, você é aluno, você... Só bem rapidinho assim, você ainda é aluno na UEL, é isso?
Isso, eu tô no terceiro ano da graduação de licenciatura em música agora, né?
Tá.
E sou aluno do curso de contrabaixo acústico também, da divisão de música da Casa de Cultura da UEL.
Certo. E o Mão de Onze, que é o grupo?
Então, o Mão de Onze, ele surgiu... A gente trabalhava bastante no CLIC, na UEL, né? Que é o Coletivo de Livre Improvisação Contemporânea. A gente fazia muitos encontros presenciais lá, ensaios toda semana, né? Dos grupos que a gente tinha lá, o mais antigo era o Armila, que integrava... Era eu, o Fábio Furlanetti, né? E o Cris... Que tá tocando com a gente também lá agora, né?
O Chris Vine.
Isso, ele mesmo. Uhum. E a gente fazia reuniões periódicas lá, né? Então, o Mão de Onze veio dessa necessidade de se reunir para tocar depois do isolamento, né? Infelizmente, alguns integrantes do grupo não conseguiram, né, ter estrutura, eu acredito, para participar mais ativamente, né? E acabou que a gente foi se reunindo, né? Reunimos eu, o Fábio, o Cris, o Wesley e o Marcelo, né? E acabamos formando esse grupo, né?
Beleza. Escute, me conte uma coisa, Wesley. Essa tal de música espontânea, livre improvisação musical, Estou juntando aqui em Curitiba algumas pessoas para a gente conseguir tocar um pouco antes da pandemia. A gente conseguiu fazer umas duas ou três apresentações juntos. E é imprescindível, né, essa coisa de estar ao vivo e junto, não é?
Ah, com certeza, com certeza. É interessante essa questão de tocar ao vivo pela internet, né? Porque as coisas funcionam de uma maneira muito diferente do que quando a gente está no palco, né? Não existe aquela interação visual e energia toda de estar junto ali, né? Com o pessoal que a gente está tocando, né? Mas acontece um fenômeno muito interessante, que é por conta da latência, né? Que não é uniforme, a gente não está a distâncias iguais, né? Todo mundo. Cada um tem uma escuta completamente diferente. Isso da improvisação que a gente está tocando, né?
Você diz via internet, né?
Isso, via internet, sim.
Ao vivo, ao vivo é outra coisa, né?
Não, ao vivo é outra experiência, né? Mas eu me surpreendi, viu, com essa experiência que a gente está tendo de tocar pela internet. Me surpreendi positivamente.
Né? Certo. Quer dizer, surgiram outras variantes, outras incógnitas aí que resultaram de uma forma, de um ser estar diferente do músico, é isso? É, né?
Ah, sim, com certeza. Eu não sei se isso funcionaria para outro tipo de música, né?
Certo.
Eu acredito que seria muito mais difícil, né? Só que, na verdade, foi a necessidade que foi fazendo a gente procurar esses caminhos.
Mas o Mão de Onze, ele é desde quando?
Ele foi desde... Eu não lembro muito bem quando a gente começou a se reunir, porque com o tempo a gente foi agregando os integrantes, né? No começo, o Fábio e o Cris já tocavam juntos, se eu não me engano, né? E daí depois eu entrei no grupo, já tocava no Armila com o Fábio antes, né? Antes do isolamento, né? E depois a gente foi agregando o Wesley e o Marcelo, né?
Você... falou pra gente que tem o contrabaixo. Como é que é esse instrumento pra você? Você sempre quis tocar baixo, você sempre quis tocar o contrabaixo acústico, né? Você faz elétrico também.
Então, a minha trajetória com a música, na verdade, é bem engraçada, o Ângelo. Eu cursava engenharia elétrica na UEL. Cursei 2 anos de engenharia elétrica ali na UEL. E desde então eu sempre fui muito interessado por música, sempre gostei muito de jazz, né? Interessado pela sonoridade em si, né? A maioria dos experimentos que eu fazia quando eu fazia engenharia eram relacionados a sistemas de áudio. Então, toquei contrabaixo elétrico bastante tempo, só que não tive acesso, né, a um professor ou a um estudo mais formal, né? E, então, ao longo do tempo, eu fui buscando essa sonoridade até que eu tive a oportunidade aqui em Londrina mesmo de estudar contrabaixo com o professor que me dá aula hoje em dia, que é o Francisco Chagas, né? E nesse projeto da UEL, né?
Tá aí.
E o que me encantou no contrabaixo, já à primeira vista, foi essa sonoridade escura mesmo, grande, né? Fechada.
Sim. É incrível, né? Eu sempre quis tocar baixo também, quer dizer, eu tocava num grupo de igreja e tocava contrabaixo. Eu tocava um violãozinho em casa, alguma coisa assim, daí lá na igreja precisava de um baixista, sobrou baixo, eu falei, eu toco. Aí eu aprendi muita coisa de harmonia ali, né? Mas eu digo, era elétrico, baixo elétrico, mas eu digo, é bem bacana a experiência, quer dizer, o baixo, comecei por baixo, né? Tô brincando.
Mas é importante, essas experiências são importantes pra caramba, né?
É.
Porque de tanto tocar de ouvido, né, eu acabei desenvolvendo o ouvido. Então a gente sempre aprende alguma coisa.
Me disseram que o ouvido é que nem um músculo, né? Quanto mais você usa ele, mais você fica. Até eu falo para meus alunos, se eles comprarem o afinador eletrônico, eu compro mais barato, porque vai chegar uma época que o ouvido vai saber reconhecer quando está afinado ou não, né?
Ah, sim, com certeza. Não sei se você já tocou em algum grupo que todo mundo usou afinador eletrônico e não passou afinação depois, né?
Sim.
É terrível, as coisas não batem, cara. A afinação ela é muito mais do que um número, né, no
a
afinador.
A gente tem, eu fiz um curso de música medieval lá na Suíça e a gente usava instrumentos medievais, né? A corda do alaúde, eu tocava a corda da alaúde, era de tripa, e depois o pessoal fazia também tinha os instrumentos lá, a viela lá, que ela também era tripa. Aí, a gente falava que a gente nunca, nenhum grupo toca afinado, a gente toca, tem uns grupos que tocam mais, tem outros grupos que tocam menos, né? Mas a afinação nunca fica assim certinha, então você vai se ajeitando, né?
Ah, sim, pois é. Eu gosto muito de brincar com a afinação, porque o contrabaixo acústico ele permite muito isso.
Pois é.
Então eu brinco muito com esses batimentos de semitom e essas coisas, faz uns efeitos interessantíssimos.
Assim,
é muito, muito interessante.
Ele não tem, vou supor, o traste, né?
Não tem.
Lucas, me diga, essa coisa da música sair tão fora do... Não é sair tão fora, mas essa música que escapa um pouco desse normal, entre aspas, que a gente está acostumado. Por que você acha? Por que você acha que o músico, o homem, quer dizer, o ser humano começou a desmontar a música? A montar, montar a música de outro jeito, né?
Sim, eu não sei se a música foi desmontada, na verdade. Eu acho que ela sempre foi desmontada, né? Porque se a gente for pensar em como as civilizações acabam fazendo música, né? O que esse pessoal fazia antes de criarem as suas próprias convenções ali, né? Como é o tonalismo pra gente, né? Olhando por essa perspectiva agora, eu não acho que seja tão diferente assim, sabe? E o que resume para mim a improvisação livre é a interação. Então a gente está ali interagindo de outra forma, né? De uma forma não verbal, nesse caso, né?
Sim.
Mas eu não acho que a música tenha sido
desmontada. Ela não desmontada. Ela foi.
Uhum.
Agora eu quero deixar para os ouvintes aí essa dúvida.
Uhum.
Né? A música que a gente conhece é desmontada ou montada? Pensando na questão a gente colocar esses parâmetros, né? Porque, mas a questão da utilização de sons na música que não vem de instrumentos musicais, né?
A gente tem, querendo ou não, a gente tem audição direcionada, né? E acostumada a um certo tipo de música, né? Certo. Ou a certos tipos de músicas. Então, eu vejo, a gente via muito lá na UEL, quando a gente fazia apresentações mesmo, que a primeira reação das pessoas, às vezes, é ter esse choque mesmo, né? Tinha muita gente, inclusive, que ia para uma ideia de algo mais transcendental, assim, para tentar procurar algum ponto de contato mesmo, né, com essa música que, a primeiro momento, é tão, tão diferente. E eu acredito, e eu me sinto assim, enquanto eu estou ouvindo alguma sessão de improvisação livre, né, que a pessoa que escuta, o ouvinte, ele é tão improvisador quanto o pessoal que está lá no palco.
Eu fiz uns programas com... Assim, mandei peças assim, de música espontânea para pessoas assim que não conhecem música, mas gostam de ouvir música, né? E elas ficaram encantadas. Produziram imagens fantásticas. Muito mais que imagens que de música... essa música mais dentro do padrão, né, que a gente conhece por aí. Mas é isso que se fala, né? Elas desenvolveram uma imaginação muito mais rica, né? E depois é uma música que não prepara, enfim, né? Não tem como acabar, né? A gente sempre está esperando alguma coisa diferente, né? Sempre cria uma expectativa.
Em arte, em geral, né? O que o mais importante é a pessoa estar disposta. Mas essa questão do fim, você diz em relação a um final mesmo ou a um fim em relação a uma utilidade da coisa toda?
O padrão da gente é a gente escuta uma história, a música conta uma história, né? Tem uma letra que conta diversos assuntos diferentes, tem um começo, ela tem um padrão, né? Com refrão, aí vem a parte que é só instrumental, depois volta. Isso quando tem canto, né? Mas às vezes você tem música instrumental que também é assim, né? Se você pegar barroco, se você pegar essas peças instrumentais de eruditas, né? Sonatas e tudo isso, eles têm aquele padrão assim que você escuta mais um desenvolvimento, você escuta. E você, a gente, né? Eu digo você, quer dizer nós, né? Conseguimos adiantar o andamento da música, o final, as cadências, né? Até você, quando compõe, você procura. Bom, vou terminar aqui, tem que fazer uma dissonância e tal, para depois resolver a música bacana com uma cadência legal e tal. Avisando, ó, vou acabar, né? Enquanto que a música espontânea, a música não desenvolve essa questão, né? Para quem não está acostumado, acho.
Acredito que muitas vezes ela não siga essa mesma lógica, né, de ter essa relação entre as tensões e as resoluções tão definidas assim.
Pelo menos o depoimento das pessoas lá que ouviram disseram é muito legal, porque você fica sempre naquele estado de puxa, vem uma coisa, agora não vem, e não reconhecer os instrumentos, né? Não saber que instrumento que está fazendo isso e tal, né? E aí você procura uma melodia e não tem. Mas elas não sentiram falta da coisa, né? Elas entraram a gente entra num universo diferente, né, de sonoro.
Ah, com certeza. Existe muito essa questão do direcionamento da escuta também, né? Então, às vezes eu escuto os áudios que a gente gravou com mão de 11 ali, depois da masterização toda, e falo, nossa, ali tinha um dueto ali no meio que eu não percebi que estava acontecendo, né? Essa interação é muito, muito interessante, na verdade. Eu acredito que seja uma música muito rica, né?
Sim.
De todos os pontos de vista, assim, tanto da musicalidade, quanto da interação, quanto de características harmônicas, sonoras, de coloração mesmo, né?
Timbres, né? Isso que você fala, né? Os timbres. Os timbres.
Sim.
Você também, como é que é aquelas chamadas técnicas estendidas dos instrumentos, né? Que você pode...
Né? Sim, exatamente.
O instrumento produz e tal. Lucas, uma pergunta, uma coisa assim que eu sempre falo, sempre pergunto aqui no programa, mas não tenho perguntado tanto, mas vou perguntar para você. Qual é a influência que você acha que a criação do alto-falante produziu na música?
Eu acho que a influência, para mim, assim, é praticamente, talvez a gente possa comparar a influência que o computador teve nas interações humanas em geral, né? Porque existem gerações inteiras de pessoas que entendem música como as vibrações que elas escutaram de cone de papel, né, do alto-falante. Uhum. E a relação que as pessoas que têm com a música é essa, né? Eu já presenciei isso um monte de vezes, de pessoas ouvindo apresentações ao vivo ou assistindo uma orquestra ou qualquer coisa assim. E muitas vezes não entender porque o som é tão diferente, né? Então, o alto-falante ele vem com outras séries de tecnologias atreladas, né? Mas eu acredito que ele tenha mudado muito a relação afetiva, né, das pessoas com a música. Mas ao mesmo tempo também proporcionou uma difusão muito maior, né? Porque, imagina, na época da invenção do alto-falante, antes disso você tinha que pagar para ver um concerto, né? Então, ou você tocava música, né? Era uma relação completamente diferente.
Lucas, Francêncio, muito obrigado, cara. Acabou. Até passamos um pouquinho do tempo. Mas acabou. Queria te agradecer a participação aí. O programa é hoje. Nós estamos gravando hoje, não é no dia, né? Mas o programa vai pro dia 11, né? 11 de 5.
Sim, sim.
O do Wesley eu vi errado. Eu vi no atrasado, no outro coisa. Mas vai ser dia 11.
Sim.
Então. Obrigado, Lucas.
Imagina, eu que agradeço a oportunidade, Ângelo. É muito bom tá conversando, né? Imagina, se tivesse tempo, essa conversa iria por horas e horas.
Isso é. Eu fico imaginando na mesa de um bar, assim, né?
Pois é, né?
E a coisa.
Espero que a gente tenha oportunidade.
Ah, sim, eu quero ver depois da pandemia aí se a gente inventa alguma coisa aqui em Curitiba para algum festival.
Vamos sim. Fazer, sim, sim. Mas eu agradeço muito a oportunidade e obrigado por ter me chamado, né?
Ora, que é isso, muito obrigado a você e se cuida, rapaz.
Opa, se cuida também. Até mais.
Então tá, obrigado, Lucas. Gente, a gente já volta com o terceiro bloco com mais música do Lucas. Já voltamos.